Moses foi, Israel a caminho, a Mar Vermelho. Quando o povo deixa o Egito para viajar pelo deserto até a terra prometida em Canaã, Moisés os instruiu em Êxodo 3, versículos 3 a 16. Todo primogênito do homem entre seus filhos você resgatará. Assim será quando seu filho lhe perguntar a tempo: o que é isso que lhe direis? Por força da mão, o Senhor nos tirou do Egito, da casa da servidão. E quando o faraó foi teimoso em nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, tanto os primogênitos dos homens como os primogênitos dos animais. Portanto, sacrifico ao Senhor todos os homens que abrem o útero, mas todos os primogênitos de meus filhos eu resgato. Será como um sinal em sua mão e como frontes entre seus filhos, pois com força de mão o Senhor nos tirou do Egito. Eu sempre notei que o filho primogênito de uma família tem um lugar especial e sente de uma maneira muito especial, responsável por toda a família. Eu vejo isso no meu irmão mais velho desde que meu pai morreu. Ele herdou os negócios de meu pai que não podia ser divididos entre os filhos. Ele também sempre foi quem vigiava sua mãe e todos os seus irmãos mais novos. Eu também vejo isso no meu filho mais velho. Sem nunca ter sido informado de algo assim, ele sempre fica de olho em todos da família, inclusive eu. Isso é algo que Deus inculca no filho mais velho. O filho vivo mais velho também não tem um lugar especial na família, de outras maneiras, como ser o principal herdeiro dos negócios de um pai. Perguntas para discutir. 1. Um filho primogênito não é o orgulho de seu pai e mãe terrestres, e o primeiro na fila a herdar de seu pai? Será que Deus atingiu todos os primogênitos do Egito por causa do lugar especial que o primogênito ocupa em uma família? Dois. Você vê que Deus queria que Israel soubesse que o primogênito de uma família tem um lugar especial de responsabilidade diante de Deus e que ele só vive por causa da misericórdia e graça de Deus? 3. Este não é um lugar que Deus designa apenas para um homem como aquele que ele encarrega de administrar seu mundo para ele? 4. O primogênito de um monarca hoje em dia geralmente se torna herdeiro do trono nas sociedades ocidentais, mesmo que seja uma mulher. Os homens das culturas ocidentais se afastaram das responsabilidades que Deus lhes concedeu, deixando que seus ajudantes cuidassem deles na família e na sociedade. Isso não está ignorando Deus ou descrença. 5. O que ou quem faz com que os homens hoje sejam cada vez mais castrados espiritualmente? Isso poderia fazer parte de um plano satânico de destruir toda a humanidade. Seis, Satanás também está tentando destruir a família africana, conforme a Europa e a América exigem das nações africanas que deixem as mulheres governarem para obter ajuda financeira. Sete, os países africanos devem dizer-lhes para guardar seu dinheiro e seus modos de vida distorcidos. 8. Continuamos com a história de Israel viajando pelo deserto e desertos para a terra que Deus havia dado a Abraão por seus descendentes, conforme podemos ler em Êxodo capítulo 3, versículos 17 até 14, dizendo: quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho dos e dos filisteus, embora isso estivesse próximo, porque Deus disse: o povo pode mudar de ideia quando vem a guerra e voltar ao Egito. Portanto, Deus guiou o povo pelo deserto do Mar Vermelho, e os filhos de Israel subiram em fileiras ordenadas da terra do Egito, e Moisés levou os ossos de José com ele, porque José havia colocado os filhos de Israel sob o juramento solene. Deus certamente o visitará e cumprirá sua promessa de tirá-lo do Egito para Canaã, e você levará meus ossos daqui contigo. Partiram de Sucote e acamparam-se em Etão, nos confins do deserto. E o Senhor foi adiante deles, de dia, em uma coluna de nuvens, para liderar o caminho, e de noite, em uma coluna de fogo, para lhes dar luz, para que pudessem viajar de dia e de noite. O Senhor não tirou a coluna de nuvens durante o dia ou a coluna de fogo durante a noite, de diante do povo. Agora o Senhor diz a Moisés: diga aos filhos de Israel que eles voltem e acamparam diante de Pi-Hahiroth, entre Micod e o mar, em frente a Baal-Zephon. Vocês acamparão diante dele à beira-mar, porque Faraó dirá dos filhos de Israel: eles estão confusos com a terra, perderam o caminho e o deserto o estrangou. Então, endurecerei o coração do Faraó, para que ele os persiga, e eu ganharei honra sobre o Faraó e todo o seu exército, para que os egípcios saibam que eu sou o Senhor. E eles fizeram isso. Você pode imaginar, havia um curto caminho para Canaã, mas o Senhor os fez dar a volta, um longo caminho. Moisés acreditava que Deus os estava levando ao monte do Senhor, em Midian, onde Moisés era pastor por 40 anos e onde Deus lhe havia aparecido na sarça ardente. Este é um lugar e uma montanha muito diferentes do que os cristãos acreditam desde os primeiros tempos. Os judeus sempre chamaram o mar que fica na extensão do rio Jordão o Mar Vermelho. É assim chamado porque, quando chuvas fortes chegam, em raras ocasiões, eles lavam grandes quantidades de solo vermelho no mar, colorindo-o de vermelho. É o mesmo tipo de solo que encontramos em muitos lugares da África. Moisés deve ter pensado que Deus os guiaria pelo extremo norte deste mar, pois era uma rota de viagem regular. Mas agora o Senhor disse a Moisés para ir entre as montanhas ao sul antes que passassem pelo mar vermelho. Ele sabia que eles ficariam presos e nunca conseguiriam chegar a Medina dessa maneira, porque o mar vermelho é extremamente profundo, mas Moisés confiava em Deus. Perguntas para discussão. 1. Não teríamos escolhido seguir o caminho mais curto para Canaã pelo caminho para a Filistéria, mas não é melhor deixar sempre Deus nos guiar, porque nosso Senhor sempre sabe o que é melhor para fazer. 2. Deus também agora tem um plano especial que nem Moisés ainda não entendeu. 2. Deus realmente guia seu povo durante o dia e a noite, para que não se percam. Você percebe que nosso Deus é muito cuidadoso com seu povo? 3. Nosso Deus também se importa conosco da mesma maneira gentil, se nós vemos ou não. 4. Na Europa e na América, as mulheres agora governam e ensinam aos homens. Um homem agora pode se casar com outro homem e as esposas não precisam mais deixar que seus maridos os liderem, etc. Por que europeus e americanos inteligentes não podem mais confiar em Deus para saber melhor como viver do que pensam? 5. Estaríamos dispostos a seguir a Deus quando ele guiou Israel em uma direção obviamente errada, com mais tantas viagens a pé, com crianças pequenas e rebanhos? 6. Lemos agora mais em Êxodo 14, versículo 5, dizendo: agora disseram a Faraó que o povo de Israel havia fugido e não voltaria mais. E o coração de Faraó e seus servos se voltou contra o povo. E eles disseram: por que deixamos Israel ir nos servir? E ele preparou sua carruagem e levou seu povo com ele. Também tomou 600 dos seus melhores carros e todos os outros carros do Egito, com capitões sobre cada um deles. E o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e seguiu os filhos de Israel. Mas os filhos de Israel prosseguiram com ousadia. Os egípcios os perseguiram, todos os cavalos e carros de Faraó, seus cavaleiros e seus exércitos, e os alcançaram acampando à beira-mar, ao lado de Bin-Hahirot, diante de Baal-Zephon. E quando Faraó se aproximou, os filhos de Israel viram os egípcios chegando, seguindo atrás deles, e ficaram com muito medo. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulturas no Egito que você nos levou para morrer no deserto? Por que você fez isso conosco para nos tirar do Egito? Não foi isso que lhe dissemos no Egito: deixe-nos em paz para servirmos aos egípcios? Seria melhor servirmos aos egípcios do que morrermos no deserto? Perguntas para discussão. 1. Não é surpreendente o que rude as pessoas conversaram com Moisés e Deus quando viram ao exército egípcio se aproximando e como os israelitas ainda não confiaram em Deus depois que ele lhes mostrou todo o seu poder e seu amor por eles? Dois. Hoje, porém, somos diferentes. Agora continuamos com a leitura das Escrituras. E Moisés disse ao povo: não tenha medo, mas observe com cuidado e veja a salvação que o Senhor realizará por vós hoje. Porque os egípcios que vocês veem agora, vocês nunca mais verão. O Senhor lutará por vós. Vocês não precisam fazer nada. E o Senhor disse a Moisés: por que você clama a mim? Diga aos filhos de Israel para seguir em frente. Mas levante sua vara, estenda a mão sobre o mar e divida-a. E os filhos de Israel passarão em seco pelo meio do mar. E endurecerei o coração dos egípcios, para que eles os sigam. Por isso, conquistarei honra sobre o faraó e todo o exército, seus carros e cavaleiros. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver ganhado honra de faraó, de seus carros e de seus cavaleiros. Então o anjo de Deus que foi ao acampamento de Israel se moveu e foi atrás deles. A coluna de nuvens saiu de diante deles e ficou atrás deles. E ficou entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. Então, era uma nuvem e trevas para um, mas iluminou a noite para o outro. De modo que os egípcios o fizeram. Não chegará perto dos filhos de Israel a noite toda. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez com que o mar voltasse com um forte vento oriental durante toda a noite, e transformou o mar em terra seca, e as águas foram divididas. Então, os filhos de Israel foram para o meio do mar, em seco, e as águas eram para eles um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os perseguiram e foram atrás deles para o meio do mar. Todos os cavalos de faraó, seus carros e cavaleiros. E pela vigília da manhã, o Senhor olhou para o exército dos egípcios através da coluna de fogo e nuvem e perturbou o exército dos egípcios e tirou as rodas das suas carruagens, de modo que os dirigiram com dificuldade. E os egípcios disseram: vamos fugir da face de Israel, porque o Senhor luta por eles contra nós. Então o Senhor diz a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, nas suas carruagens e nos seus cavaleiros. E Moisés estendeu a mão sobre o mar, e quando a manhã chegou, o mar voltou a toda a sua profundidade, com os egípcios fugindo enquanto ainda nele. Então o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Quando as águas voltaram, cobriram os carros, os cavaleiros e todo o exército de faraó que entrou no mar depois de Israel. Nenhum deles sobreviveu, mas os filhos de Israel haviam caminhado em terra seca pelo mar, e as águas eram paredes para eles à direita e à esquerda. Então o Senhor salvou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos à beira-mar. Assim, Israel viu a grande obra que o Senhor havia feito no Egito. E o povo temeu ao Senhor e creu no Senhor e em seu servo Moisés. Israel agora realmente acredita em Deus, como diz aqui. Se Israel havia visto um ato impressionante por nosso Deus vivo e o temia, eu também teria quase medo de ver a obra da salvação poderosa e onipotente de Deus vivo. Mas então, ele também criou todo o universo. Apenas falando a palavra, haja luz. E a prova era assim. Sim, ele é um Deus incrível para ser medrosamente considerado. E ainda assim é um espírito tão amoroso que nos criou para que ele, como pai, possa ter filhos que respondem ao seu amor e que quer honrá-lo, servi-lo e obedecê-lo para fazê-lo feliz. Ele merece isso. É realmente bom temer a Deus, além de amá-lo, porque se nos conhecermos, podemos ver como nesta história de Israel, que esquecemos tão rapidamente quão fabuloso e confiável nosso Pai amoroso é nosso, é conosco. O lugar onde Israel cruzou o Mar Vermelho é agora conhecido. É um local em um mar com mais de 1 quilômetro de profundidade. Mas nesse local, muita areia e lama se jogou com o mar durante fortes chuvas e lá apenas a 200 metros de profundidade. Você pode imaginar Deus apenas puxando as águas tanto assim. Mergulhadores até encontraram sinais de sobras das rodas de carros egípcios e algumas folhas de ouro do lado de uma roda de carros. Agora, lemos sobre a alegria de Israel. Depois que eles viram a salvação de Deus, eles devem estar dançando lá no deserto em extrema excitação. Êxodo 15, versículo 1, diz o seguinte: então Moisés e os filhos de Israel cantaram esta canção ao Senhor: cantarei ao Senhor, porque ele triunfou gloriosamente. O cavalo e seu cavaleiro chocou no mar. O Senhor é a minha força e canção, e ele se tornou minha salvação. Ele é meu Deus, e eu o louvarei. Deus de meu pai, e eu o exaltarei. O Senhor é um homem de guerra. O Senhor é o seu nome. Os carros de Faraó e seu exército, ele lançou o mar. Seus capitães escolhidos também são afogados no Mar Vermelho. As profundezas os cobriram, afundaram no fundo como uma pedra. Sua mão direita, ó Senhor, se tornou gloriosa em poder. A tua mão direita, ó Senhor, despedaçou o inimigo. E na grandeza da tua excelência, derrotaste os que se levantaram contra ti. Você enviou a sua ira, consumia-os como restolho. E com a explosão das tuas narinas, as águas foram reunidas, as inundações ficaram em pé como uma pilha. As profundezas congelaram no coração tomar. O inimigo diz: perseguirei, ultrapassarei, dividirei o despojo. Mas Deus diz: meu desejo será satisfeito, por eles desempenharei minha espada, minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, e o mar os cobriu. Afundaram como chumbo nas poderosas águas. Quem é como você, ó Senhor, entre os deuses? Quem é como você, glorioso em santidade, temeroso em louvores, fazendo maravilhas? Você estendeu a sua mão em santidade, direita, e a terra o estrangou. Pessoas a quem rescataste, guiaste-os na tua força para tua santa morada. Os povos ouvirão e terão medo. A tristeza tomará conta dos habitantes da Filistia. Então os chefes de Edom ficarão consternados, os valentes de Moab tremores se apoderarão deles. Todos os habitantes de Caná se derreterão. Medo e pavor cairão sobre eles. Pela grandeza do teu braço ficarão imóveis, como uma pedra, até que o teu povo passe. Ó Senhor, até que o povo passe por cima de quem você comprou, tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste para a tua própria habitação, o santuário, ó Senhor, que as duas mãos estabeleceram. O Senhor reinará para todo sempre. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou o tamboril na mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e dançando. E Miriam respondeu-lhes: cante ao Senhor, porque ele triunfou gloriosamente. O cavalo e seu cavaleiro ele jogou no mar. Perguntas para discussão. 1. Que momento feliz foi para Israel? Eles tiveram que gritar quando Deus os abençoou tão surpreendentemente. Também faríamos isso. Dois. Deus deu a você algumas bênçãos maravilhosas que você pode compartilhar com os outros. E você ainda tem dificuldades em confiar nele o tempo todo? 3. Você pode contar aos outros algo especial que Deus fez para incentivar seus irmãos? Isso criou alguma confiança para Deus em seu coração? 4. Aprenda a compartilhar frequentemente o que Deus está fazendo por você. Edificará a fé entre nós. Você concorda? 5. Jesus instruiu seus discípulos a ensinarem teologia às pessoas ou serem suas testemunhas. 6. Uma testemunha não conta aos outros o que Deus fez por ele? 7. Esta foi uma lição muito importante, mais uma vez, que merece a nossa atenção e submissão a Deus, porque ele é Deus poderoso, Deus sublime, Deus redentor e Deus que possa nos salvar. Passemos a nossa confiança em Deus. Oramos que Deus continue nos abençoando para cada vez mais dependermos em Deus. Amém.